10 horas 24 minutos, 10h24, sextou, né? Chegou a sexta-feira, diz a nossa trilha sonora escolhida pelo meu amigo Fabrício, né? Então é o sextou aqui no painel, deixa eu ligar o microfone aqui. 10h24, agora pode falar, Laura. Bom
agora
dia.
Agora eu tô liberada.
Agora tá liberada.
Bom dia, sextou então? Sexta-feira, sextou. Sua linda?
Chegou a sexta-feira, né? Já diz a música aí que nós estamos com a escolha do Fabrício, né?
Não, o Fabrício tá animadíssimo no sextou, né?
É isso aí, né? Vamos pra balada, né, meu amigo Fabrício?
É, né? Hoje é o dia, né,
Fabrício? A carne do nosso amigo Dummer, né? Que é a carne top da balada dos nossos amigos do Super Dummer. A Laura
inaugurando
e eu
hoje,
já combinamos hoje que vamos lá buscar, né?
Com toda certeza.
Carne pro churrasco, né? Vamos convidar o meu amigo Fabrício, então, pra fazer a balada lá, né? A nossa carne top da balada do Super Dummer.
Partiu. Então, eu até me animo com isso.
Isso aí.
Tô bebendo água, mas pra acompanhar a carne top da balada não será água.
Não será água?
É, de repente um suquinho, né, gente?
Uma cervejinha.
Uma cervejinha geladinha, né?
Também, né?
Não, eu prometi pra Nutri essa semana que eu vou ficar uns dias sem beber. Não sei se vou cumprir, mas prometi.
Não sei se vou cumprir, é uma boa, né? Não sei se vou cumprir, já. Eu já tô me justificando para o nutricionista
já...
antes.
Não, né? E detalhe, né? A pessoa se justifica ao vivo na rádio.
Olha só, a nutricionista da Laura, ela não sabe se vai cumprir a dieta, mas... Não, só a parte da bebida.
Isso. Exato.
A dieta vai estar...
Comida vai estar tudo sob controle.
Tudo sob controle, tá bom então. Tudo bem?
Tudo ótimo, tudo tranquilo.
Então tá bom. Hoje, sexta-feira, então, nosso sextou no painel, a partir de agora aqui na rádio. Vamos conversar com a Laura. Na semana que vem teremos novamente a Érica, né, que ela já anunciou pra nós ali no grupo hoje, que ela vai estar viajando novamente, vai estar de volta ao Rio Grande
vai
do Sul.
Vai estar presencial aqui com a gente, né?
Isso aí, então, semana que vem... Temos também a presença da Érica conosco aqui no nosso sextou no painel.
Sim.
E hoje nós vamos falar, aqui ó, é até interessante que fez esse paralelo, estamos justificando na rádio aqui. Não ficou com vergonha de fazer isso?
eu ia te dizer, Vini, fecha todas com o nosso assunto, né? Isso é culpa ou é vergonha?
Pois é, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre sentir vergonha, se você sente vergonha ou culpa, né? Tratar um pouquinho disso no nosso programa de hoje. E aí eu pergunto pra Laura. Laura, você é uma pessoa envergonhada?
Não sou envergonhada, mas sinto vergonha.
Vergonha?
Sim.
Sente vergonha.
Sim, vários sentidos, vários contextos.
Pois é. Quando aqui a gente tá brincando, não deu vergonha de falar que não vai eventualmente cumprir aí uma orientação da nutricionista.
É, pode ser que eu sinta culpa, que é diferente de vergonha. Daqui a pouco eu falo um pouquinho melhor sobre isso. Mas, Vini, quando a gente pensou, né, no assunto de hoje, eu falei essa semana inteira, por um acaso do destino, eu acho, eu falei a semana inteira sobre vergonha. Falei em assuntos aleatórios, falei num podcast, falei com um paciente, e uma professora me pediu lá um depoimento sobre um curso que eu fiz falando sobre o manejo da vergonha na prática clínica. Porque
tem isso?
Muito, muito. E hoje em dia, na verdade, a gente fala muito mais sobre a vergonha como tratamento psicológico do que a gente já falou em qualquer outro momento. E aí eu acho muito legal da gente poder falar assim, por quê? Porque a vergonha é um sentimento, como qualquer outro, que todos os seres humanos têm, mas ele é tão safado, ele é tão criminoso, que a gente, inclusive, esconde de dizer que tem vergonha, né?
Se auto-sabota, né?
Exatamente. Então, assim, a vergonha, ela é tão, tão nociva que, além de eu sentir ela, que já é ruim, eu já me sinto constrangida, eu me sinto inadequada, eu me sinto não pertencente, eu ainda escondo de falar para os outros que eu sinto vergonha porque eu tenho vergonha de sentir vergonha. Então, ela é um sentimento aversivo que se retroalimenta, né?
Os ouvintes podem participar do programa, né? Se tem aí alguma situação que queiram compartilhar conosco, de algum momento em que sentiu vergonha, pode trazer para nós também, né? E participar conosco. O WhatsApp aqui do programa é o 3542-2244. Nós estamos ao vivo também no Facebook, então quem quiser compartilhar, quem quiser assistir essas duas pessoinhas aqui, né? Podem também acessar.
Pode
ir
lá no
Facebook.
Até arrumei
Facebook.
O cabelo aqui para quem quiser assistir no Facebook.
É isso aí, né? Vamos participar também aqui do nosso bate-papo do sextou lá na internet também, né? Estamos ao vivo também em vídeo. E pode mandar o WhatsApp pelo 3542-2244. Ou se quiser ligar, a Laura adora atender o telefone. Então
isso.
Podem ligar também aqui pro 3542-2244. Será que eu sinto vergonha?
Com toda certeza.
Em algum momento, sim. Em algum momento da vida a gente sente vergonha, né?
E a gente sente vergonha pelos mais...
Quando eu errei. Tipo, ah, todo mundo fala assim, apresentar o programa é fácil, o Vinícius até consegue fazer e então. Mas tem momentos que a gente erra.
Uhum.
E daí quando a gente erra, meu Deus do céu, posso ir pra debaixo dessa mesa aqui?
Exato. E a vergonha é exatamente isso, Vini. Todo mundo já sentiu em algum momento. E ela nos traz essa vontade de se esconder, de perder a conexão, de se excluir de qualquer coisa. Por quê? Porque a vergonha nos diz lá no fundo que a gente é inadequado. Né? A vergonha, no fundo, ela quer nos dizer que a gente não pertence, que a gente não vai ser aceito por aquele grupo de pessoas. Então, quando a gente erra na rádio aqui, por exemplo... A gente fica assim, tipo, o que, que vão pensar de mim? Uhum. Vão achar que eu sou burro, que eu não sei o que eu tô fazendo? Vão questionar? E aí isso faz com que a gente se sinta não pertencente. Não vão me aceitar e a vergonha ela te desconecta. Por isso que a gente tem vontade de se enfiar debaixo do tapete quando a gente sente vergonha.
Né, quando eu erro aqui na rádio, aqui, às vezes dá vontade de entrar debaixo da mesa e dizer, pelo amor de Deus, coloca outro apresentador aqui, que esse aqui tá indo
Alguém
embora.
Alguém assume daqui.
Esse aqui tá indo embora, ele volta amanhã, quando ele tiver com a cabeça melhor. Enfim, mas acontece.
Acontece. E aí, justamente, o trabalho que a gente tem feito de falar cada vez mais da vergonha é justamente isso, de entender que nós vamos errar. Tu vai errar na tua profissão, que é um monte de gente te ouvindo, eu vou errar na minha, que normalmente é uma pessoa só me ouvindo, a gente vai errar. E aí, quando a gente consegue naturalizar o erro, a gente consegue amenizar a vergonha. Quando a gente consegue lidar com a gente mesmo, com o que eu falo muitas vezes aqui, com a autocompaixão, que é eu sanar o meu sofrimento, a gente consegue lidar com a vergonha, a gente consegue fazer o manejo da vergonha. Eu consigo entender, tipo, ah, tá, eu tô com vergonha porque eu acho que não vão mais gostar de mim por isso. Mas vamos combinar, alguém deixa de escutar a rádio porque o locutor erra um dia alguma informação, alguma palavra, alguma coisa assim? Não, muito possivelmente não. As pessoas continuam ouvindo e tá, de repente dá uma risada na hora e bola pra frente. Então, os motivos da nossa vergonha, eles nunca são tão fortes, tão poderosos quanto a nossa mente nos diz que são. Aquele motivo da desconexão, isso normalmente não acontece exatamente assim, né? Então, a gente que cria esse monstro maior do que ele é, o que vai nos gerando essa vergonha. Né? E aí aumenta a vergonha e a gente se cala, se fecha, porque eu normalmente não falo isso, né, quando eu erro. Eu não digo assim, ah, bah, errei e tô louca de vergonha disso. Não, a gente se exclui, se fecha. Por quê? Porque eu não quero nem falar, eu não quero nem me lembrar daquela coisa que eu fiz errado, ou que eu fiz feio, ou que eu me senti inaceitável. Eu não quero nem me lembrar disso. Eu falando disso, me lembro de situações que eu me senti assim e penso, ui, sai fora, eu não quero lembrar disso. Né? Então, assim, e aí faz com que a gente se exclua, faz com que a gente acredite que a gente realmente é inaceitável, o que não é verdade, né?
Pois é. Quando é que a gente sente essa... Talvez, assim, eu acho que existe aquela vergonha... Por exemplo, aquela vergonha de um erro, uhum. Que, tá, eu vim aqui, vamos supor que eu li uma notícia e eu fiz um erro de português. Uma coisa que já aconteceu comigo.
Sim.
Aqui. Um dia eu tava lendo aqui a notícia, em vez de eu falar problema, eu falei problema. E saiu.
Isso foi um problema.
E saiu,
um problema.
Saiu. Eu digo, meu Deus do céu, Vini, como é que conseguiu falar uma palavra errada, né? Eu que sou chato com português, né? Porque a escrita do jornal me levou a ser bastante...
Não, e é uma das suas ferramentas de trabalho, né?
É, a escrita do jornal me levou a olhar o português de uma maneira mais crítica. E aí eu digo, mas como é que tu falou isso, né? Daí eu fiquei com vergonha.
Uhum.
Uma vergonha boba, vamos
Sim,
dizer
Sim, uma vergonha
assim.
Leve.
Isso. Mas daí tem até vergonha, tipo, mais aquela que eu não sei, nunca me aconteceu, acho, aqui no programa, mas tipo, uma vergonha, vamos dizer assim, mais crítica, assim, tipo... Ó, fiz uma coisa que, bah, errei feio dessa vez.
Uhum. É, mas na verdade, assim, a vergonha leve ou a vergonha pesada, elas têm o mesmo fundo, né?
Uhum.
Que é essa questão da crítica, da autocrítica, né? Da gente entender aquilo como uma falha grave que não vai ser perdoada. Então, assim, a gente dá uma interpretação pesada para aquilo e a gente se critica.
Falei,
né,
uma bobagem,
uhum,
numa roda de amigos e depois fiquei com vergonha.
Uhum. Exatamente, tipo assim, ou, ah, sei lá, eu falou de um amigo e depois te arrependeu, ficou com vergonha de ter feito uma fofoca, né? Coisas que acontecem.
A fofoca é feio, né?
A fofoca é feio, mas todo mundo faz. Todo mundo em algum momento da vida fez uma fofoca feia. E aí o que que acontece? A gente sente vergonha, principalmente se é descoberto, sente vergonha e se desconecta e se fecha. Quando a gente desconecta e fecha e não fala da nossa vergonha, a gente propicia pra gente mesmo um sofrimento isolado. Que é um sofrimento grande, muito maior. Se eu conseguir chegar para um amigo que eu confio, se eu conseguir chegar para o Vini aqui e dizer assim, ah, Vini, essa semana eu dei uma rateada que tu não vai acreditar. Falei mal da fulaninha e ela descobriu, eu fiquei muito chateada porque, ah, foi uma bobagem na hora. Daí o Vini vai me olhar, que me conhece há muitos anos, vai dizer assim, pô, Laura, que chato mesmo, que feio. Muito dificilmente o Vini vai dizer assim, Laura, levanta e sai da rádio. Eu não vou mais deixar que tu faça programa, porque tu é uma pessoa que fez uma fofoca.
Não.
Não faria isso, né?
Não.
Então, o meu julgamento interno, ele é muito pior comigo mesmo do que seria o teu.
Pois é, daí daqui a pouco tu tava lá pensando, ah, mas se eu contar isso pro Vini, agora ele me
não vai mais ser meu amigo,
rádio,
não vai gostar mais de mim, vai achar que eu sou uma má pessoa.
E já criei mil situações...
Que na realidade, quando a gente...
Não
se confirmam. Na maioria das vezes não se confirmam. E quando a gente coloca a nossa realidade pro outro, daqui a pouco tu até ia pensar assim, tipo, ah, Laura, em algum momento eu também senti isso e passei por isso, ou tá, também já falaram de mim e deu tudo certo. Né? Aconteceriam coisas que iam ampliar a nossa conexão e ampliar a nossa conversa, cada um ia poder falar mais de si, e isso normalmente melhora as relações e não piora. Tá? Uhum. O que a gente está falando aqui sobre a distinção entre a culpa e a vergonha? Porque uma coisa é eu pensar, a vergonha me diz o quê? A vergonha me diz eu sou inaceitável, eu sou mal. Tá? A culpa é assim, cara, o meu comportamento foi errado, eu fiz uma coisa que não foi certa.
Uhum.
Por exemplo, se eu sinto culpa de ter feito fofoca da minha amiga, eu consigo pensar assim, ó, eu fiz uma coisa que é errada, que eu não considero certa, e eu posso me retratar, eu posso mudar isso, porque quando a gente tá falando do campo do comportamento, eu consigo mudar de uma maneira muito mais fácil, né? Agora, quando eu tô falando de mim e do que eu sou, fica, o buraco é mais embaixo.
Pois é, eu acho também que, e eu não sei se há uma distinção, eu vou jogar o assunto aqui, mas a gente, às vezes a gente fala muitas vezes de vergonha, por exemplo, e eu vou pegar uma coisa que eu vejo muito, que é o ambiente acadêmico, faculdade.
Uhum.
A vergonha, por exemplo, de ir lá na frente apresentar um trabalho.
Uhum.
Muita gente diz, eu tenho vergonha. Isso não é, será, e talvez trazer aquele paralelo, vergonha ou timidez?
Pode ser vergonha e timidez.
Porque também aquela pessoa pode ser tímida, pode ser mais...
Mais introspectiva. Mais franca, uhum. Introspectiva, o que pode, né, ser só um traço da personalidade dela.
O que eu me preocupo é quando a pessoa diz assim, eu nunca consigo apresentar um trabalho, eu não dou certo pra isso, eu não vou conseguir, eu vou lá na... Mas eu acho que já tá passando pra um problema, porque daí já tá passando pra, tipo assim, eu já tô me julgando que eu nunca vou conseguir fazer aquilo ali.
O que é o grande problema, né? A vergonha, ela aparece tanto na timidez quanto, né, em outras situações. Todas as pessoas, mesmo quem não é tímido e sente vergonha em determinadas situações. Mas a questão aqui é que a vergonha e a autocrítica são irmãs gêmeas, elas andam de mãozinha dada. Então, normalmente, a vergonha acontece através de autocrítica. Eu não vou lá na frente falar, eu morro de vergonha de ir lá na frente falar porque eu sou incompetente, eu sou inaceitável, eu não sei o que falar lá na frente, né? E aí isso faz com que, bom, se eu não sei, se eu vou lá para as pessoas rir da minha cara, para as pessoas me tirar para bobo, para passar para fazer papelão, eu não vou, né? Então, assim, essa vergonha veio da autocrítica, porque se eu pensar assim, tá, ok, eu estou no ambiente acadêmico, eu estou aprendendo de fato, e esse é o momento de eu treinar falar o que eu sei para outras pessoas, que eu vou precisar em qualquer mercado de trabalho que eu esteja.
Eu vou dizer que eu era assim, tá? Hoje eu não sou mais.
Porque... Envergonhado e autocrítico.
Eu vou dizer assim, ó, essa questão de faculdade eu passava por isso, tá? Eu não gostava de ir lá na frente apresentar. O rádio me deu, isso foi um dos grandes presentes que o rádio me deu, que me deu essa cara de pau, né?
Sim.
Ou seja, hoje eu vou lá na frente e apresento. Falo.
Sim, pô, você tá todo dia aqui falando.
Eu apresento tranquilo, não tenho mais, assim, sabe? Isso foi ao longo dos anos aqui, são 6 anos, não. Já faz mais, hein? Já faz 7 anos de painel, hein?
Ah, é?
7 anos. Então, o rádio me deu essa coisa assim. Eu consegui hoje fazer uma apresentação sem ter maiores problemas, sabe?
Uhum.
Mas antigamente eu era mais assim, tipo, meu Deus do céu, vou ter que ir lá na frente apresentar um trabalho. Ah, o que a turma vai pensar? Ah, o meu slide não vai estar tão bonito quanto...
Exatamente. Então, o fundo lá, no fundinho, o que é isso? Inadequação. É o grande sentimento de se sentir não aceitável.
É que nem o nosso grupo dessa... Eu contando aqui do grupo aqui, conta. O pessoal vai me matar, né?
Não, nosso... fiquem tranquilos, não é uma fofoca, tá, pessoal? É um estudo aqui nosso.
O nosso grupo tava lá, né? Mas o grupo anterior apresentou o slide mais... Gente, a gente conversa e apresenta e pronto, vambora!
Exato,
tipo,
exato.
Nós vamos dizer que o nosso slide foi assim, assim, assado. Daí eu no outro, na outra aula agora, a gente teve no primeiro trabalho desse semestre, tinha um ponto que era que a gente não tinha entendido do trabalho e a gente esqueceu de colocar no slide, né? Os outros grupos todos apresentaram e a gente esqueceu. Daí a divisão foi feita em duas aulas, né? Daí, bah, o que vão fazer? A gente esqueceu. Peguei, cheguei lá na frente e disse, olha aqui, ó. Nós não entendemos esse ponto, não colocamos esse slide, mas fizemos a pesquisa e os dados são esses. E aí resolvi o problema.
E era isso.
Tipo...
Tá, e do que tu tá me falando aqui, né, Vini?
Eu não tive vergonha de dizer, ai meu Deus do céu, pelo amor de Deus, eu não esqueci dessa parte.
O nome disso é segurança, né? Tu teve segurança pra dizer, tá, ok, não fiz, eu não sou um mau profissional, eu não sou um mau aluno, eu não sou um mau estudante por isso. Mas não entendemos essa parte, não fizemos no slide, mas a pesquisa foi essa, tá aqui. Né? Se tu te julgasse, se a autocrítica prevalecesse lado, tipo, vão achar que eu sou, ou eu me acho um mau aluno porque eu não entendi isso, eu sou inaceitável, todo mundo entendeu menos eu... Tu provavelmente não teria conseguido expor isso.
É, teria ficado, talvez, ah, meu Deus do céu, travei teria, e travado ali, né?
Travado, e tem gente que falta aula, que não consegue entrar em contato com isso de tão poderosa que é a vergonha. Porque a vergonha, se tu te lembrar de algum momento que tu fez uma coisa que tu sentiu muita vergonha, eu penso assim agora, a vergonha é um troço que ela invade o corpo, assim, né? Tu sente ela fisicamente, assim. Aquela embrulho no estômago, a vergonha, ela é fisiológica. Então, assim, quando a gente é tomado pela vergonha, uma vergonha profunda, tipo essa, eu não vou conseguir apresentar o trabalho porque eu me acho muito inferior, eu nem vou na aula. Eu fujo daquilo, assim, eu evito aquela experiência ao máximo possível. E aí que a vergonha se torna tão nociva, ela se torna tão preocupante e problemática pro nosso dia a dia, porque eu acabo abrindo mão de experiências que poderiam ser boas na minha vida, que iam me ensinar, ou que iam me fazer prosperar, ou que iam me ajudar a evoluir, porque a vergonha me deixa presa, trancada, desconectada dentro de casa.
A gente sente até medo, né?
Medo?
O medo, vem aquele medo, meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo?
Tipo, a bomba vai estourar e o mundo acabou depois dessa situação que eu me coloquei numa situação de vergonha. E isso acontece com todo mundo, né? Pois quando tu consegue... Eu hoje, claro, muito estudo e muita terapia depois, assim, eu quando sinto muita vergonha, eu lido exatamente assim, tipo, é só vergonha, tu tá sentindo vergonha, tá tudo certo, tu não é inaceitável, as pessoas não vão deixar de te amar do dia pra noite porque tu cometeu um erro. Vamos lá.
E aí, como é que a gente lida com isso? Porque daí eu fiquei pensando sobre tudo isso agora. Como é que lidar com isso? Lidar, tipo assim, acho que um primeiro ponto, acho que como falou agora, né? Respira.
Exato.
A Erika diria aqui, respira, não pira, né?
Respira e não pira, exato.
A Erika diria isso, né? Eu acho que no primeiro momento tem, tipo, para, respira e avalia que aquilo tudo não, talvez não seja aquilo tudo que tu tá criando.
Exatamente, exatamente. Então o primeiro ponto é esse, sai de dentro da mente, dos pensamentos, da ruminação, de ai meu Deus, porque quando a gente tá com vergonha também existe um avalanche de pensamentos, né? Obviamente, pensamentos muito negativos e que falam muito mal da gente mesmo. Então, em primeiro lugar, para, respira, sai desse pensamento. Calma, te acalma. Uma estratégia muito legal nesses momentos é pensar assim, o que tu diria para um amigo vivendo a mesma situação que tu?
O que eu...
Exatamente. Então, bom, por quê? Porque quando a gente tende a ser mais suave e amoroso com os nossos amigos que com a gente mesmo. A gente é um crítico muito mais cruel pra gente do que pro outro. Então, assim, se uma amiga que eu amo muito me conta uma situação que eu quase desmaiei de vergonha, de tanta vergonha que eu senti, eu vou dizer pra ela assim, amiga, errar é humano, erros acontecem, não te sente assim, olha que pessoa valorosa que tu é em outros sentidos. Então, assim, o que eu diria pra um amigo? Eu transformo isso pra mim. Laura, te acalma, isso não define quem tu é, erros acontecem. Olha quantas coisas valorosas tu faz. Por quê? Porque isso vai diminuindo, inclusive, a descarga de cortisol, que é um hormônio de estresse no nosso corpo. Conforme o meu corpo recebe menos cortisol, eu consigo ficar mais lúcida e manejar a situação de uma maneira mais adequada.
Ah, tem um efeito até nos hormônios.
Fisiológico, né? Fisiológico, totalmente fisiológico.
Vou ter mais cortisol, menos, enfim.
Exato,
posso
exatamente.
Controlar um pouco isso, né?
Exatamente. Então, assim, ó, por isso que o primeiro passo é o respirar, e o respirar não é só pra, sei lá eu pra quê. O respirar é pra justamente oxigenar o teu organismo, pra mexer no nervo vago que fica aqui atrás, que é quem gerencia essa questão hormonal. Então, assim, tem toda uma questão fisiológica envolvida que tu consegue manejo através da respiração pra diminuir aquela sensação tão ruim da vergonha e agir com lucidez no próximo passo.
Olha, interessante.
É muito legal, né?
Muito legal. Quero mandar um bom dia para a Marilda Bangel, que está mandando um bom dia para nós aqui na internet.
Bom dia, tia Marilda.
Obrigado pela participação. Eu tenho uma participação de um ouvinte que pediu para não dizer aqui.
Tá. O nome dela, com vergonha.
Tá? Mas ela tá com vergonha. Mas ela pediu, e quando a gente sente vergonha alheia.
A vergonha alheia é maravilhosa, né? Na verdade, a vergonha alheia, ela nada mais é do que julgamento também, né? A gente está julgando o que o outro, a vergonha do outro, né? Através dos nossos critérios. E a vergonha alheia, assim como a nossa vergonha própria, ela é muito natural. E ela é muito normal, por quê? Porque quando eu vejo outra pessoa fazendo uma coisa que eu me constrangeria, eu me constranjo. Né? Então, assim, o manejo da vergonha alheia é mais ou menos o mesmo do que o manejo da nossa própria vergonha, que é assim, tá, ok, eu posso aceitar que ele faça isso, assim como eu aceito que eu faço coisas estranhas às vezes, que eu faço coisas não legais. Né? Então, assim, é trabalhar muito com essa questão de acomodar a aceitação de que o outro pode ser quem ele é, assim como eu posso ser quem eu sou. Quando eu consigo aceitar os meus erros...
Seria, tipo assim, aquela determinada pessoa... fez algo muito e eu sinto vergonha por ela.
Uhum, uhum. Tipo, ai, não faz isso. Eu vejo a vergonha alheia assim, tipo, tu olha uma pessoa fazendo uma coisa e pensa, ai, não faz para isso, aqui. para.
Né? E aí, daí eu, mas assim, tem que me controlar, né?
E na verdade lidar com esse sentimento pensando que assim, na verdade, nada mais é a minha reação... fisiológico e natural ao que o outro, ao comportamento do outro. Nós vivemos em comunidades, né?
Pois é, mas e se for uma coisa que eu tô vendo que aquela pessoa vai fazer um... Tô vendo ali, eu sou muito amigo daquela pessoa. Tô vendo que aquela pessoa tá caminhando pra ir pra uma situação que vai me deixar com vergonha alheia.
Uhum.
E que talvez possa deixar ela com vergonha alheia perante...
Uhum. Ajuda.
Eu posso ajudar?
Deve. Posso se tu chegar... é amigo, tu
posso
deve.
Posso chegar e tentar, olha...
Amigo.
Vou pegar aqui a Laura. Por exemplo, Laura... vai fazer isso, mas não, olha, talvez não vai ser legal, uhum. Tipo, tentar...
Eu já me lembrei de 3 situações que isso me aconteceu, que alguém chegou, me pegou e falou, amiga, vem aqui, vem comigo aqui, por favor, né, vamos, e assim, isso na verdade é uma relação extremamente saudável e protetiva, então assim, se tu sente vergonha de alguém que tu tenha...
Eu lembrei da situação da balada agora, né,
tipo... É, obviamente.
Tipo, vamos pensar numa situação da balada, a pessoa tá lá indo, e o amigo chega e diz, olha...
Quem sabe
tu para um pouco, porque senão nós vamos ter vergonha alheia aqui.
Foi, né? Exatamente a situação que eu me lembrei de mim.
Quem sabe tu segura um pouquinho aqui, né?
Toma uma aguinha aqui, amiga.
O show tá bom, tudo, mas eu acho que pode dar uma
exatamente,
paradinha.
Exatamente. Então, assim, por quê? Se tu tem uma relação real, se tu tem uma relação de verdade, de preocupação, de afeto com aquela pessoa, faça isso tranquilamente. Faça isso tranquilamente. Tu não precisa, a gente não precisa sofrer vergonha alheia sozinho. Mas tem momentos que isso não funciona assim. Ou que é a pessoa sendo quem ela é daquele jeito. Não é assim necessariamente numa situação tipo essa.
Uhum.
Então assim, bom, se é a pessoa sendo quem ela é... Porque daqui a pouco assim, ó, vamos pensar. Eu sou uma pessoa que sou mais extrovertida, né?
Uhum.
Eu dou risada, eu falo mais alto. Paro pra conversar em fila de banco. Eu sou mais extrovertida desde que eu nasci. Eu sempre fui assim. E o meu marido é uma pessoa extremamente introvertida. O Didio, ele é super contido, fala baixo, ri baixo, tudo ele é mais contido. Ele já deve ter passado inúmeras sessões de vergonha alheia comigo. Né? Mas sou eu sendo eu. E várias vezes ele me dá um toque assim, tipo, fala baixo. O alemão, não te passa. Às vezes, eu realmente tô me passando e aquela dica cai como uma luva. Mas às vezes eu digo pra ele, cara, essa sou eu, só me deixa. E aí ele tem que lidar com a vergonha alheia dele. Então é isso que eu te digo, tem momentos que sim, que a gente pode ajudar, e tem momentos que a gente só tem que lidar com, porque é o nosso jeito. E aí eu preciso aceitar que o outro é diferente.
Isso que eu ia dizer, a gente vai ter que entender também que aquele momento é diferente, ou a outra pessoa é diferente, ela tem um outro...
Exato, exatamente.
Um modo de viver, enfim.
E isso passa por eu aceitar as minhas imperfeições, né, Vini? Porque quando eu consigo olhar pra mim e saber que eu sou um ser de valor, que eu sou uma pessoa legal, que eu tenho várias coisas boas, mas que eu também tenho coisas ruins, e que eu também cometo erros, e que eu também passo vergonha, né, às vezes, eu consigo aceitar que o outro também é assim. Então, se eu aceito os meus erros, quando tu erra... Por exemplo, assim, eu sei que eu, às vezes, erro no português. Às vezes, eu gravo vídeo e eu nem olho os vídeos que eu gravo depois pra não me passar vergonha. Mas, assim...
Tem isso também?
Tem isso também, né?
Tem muita gente que eu vejo que posta vídeos e material na internet que diz, eu não me assisto depois.
Eu não me assisto depois.
Né? Tipo, vai pra rede...
Sabe por que eu não me assisto depois? Porque eu entendo que depois que eu postei, eu postei. E olha, quem quiser, quem gostar, gostou. Quem não gostar, não gostou. Mas se eu ficar olhando, eu vou achar o que me criticar. Ai, aqui eu podia ter usado outra palavra. Aqui... Mas eu já postei, entendeu? Eu não vou apagar e fazer de novo, nem tenho tempo pra isso. Então eu nem olho pra não dar chance de me criticar.
Eu não tenho mais muito tempo, mas eu vou fazer uma última pergunta. Como lidar com a vergonha incapacitante?
Então, existe alguns tipos de vergonha que realmente são muito profundas que a gente precisa de tratamento psicológico. Assim, vai lá pra alguém te ajudar a trilhar esse progresso.
É, eu imagino que tenha casos, enfim... em que essa vergonha se torna incapacitante para eu fazer determinada atividade que daqui a pouco vai ser até importante para a minha vida.
Tem muito. Mas assim, o primeiro passo é aceitar que aquilo é vergonha. Identificar na tua vida que o que está te prendendo é vergonha, é a sensação de não ser capaz, é a sensação de ser inadequado para aquilo. E aí a gente não tem a resposta. Se hoje tu me disser assim, Laura, vamos fazer um show no Bico da Praça. Cara, eu não sei se eu sei cantar, eu não sei se eu sei dançar.
Tá, mas o painel no Bico da Praça, que nós já pensamos várias vezes.
Mas não é dar show, né? É só fazer o painel sentadinho, que é o que a gente sabe fazer. Daí é tranquilo. Mas assim, ó, vamos dançar Chimbinha e Joelma no Bico da Praça, eu e tu.
Não dá, não tem jeito.
Nós vamos passar vergonha? Vamos passar vergonha.
Certamente nós vamos passar vergonha.
Mas eu não sei se vai ser bom ou não. A gente tem que ir lá testar, né? Não, nesse caso nós nem precisamos testar, tá, Vini? Mas assim, o que eu digo... A vergonha incapacitante, tu lida com ela partindo do princípio que pode ser que dê certo. Pode ser que dê certo. Se eu e tu resolver dançar o Joel e Chimbinha no Bico da Praça, o que pode acontecer? Vão rir da nossa cara durante uma semana, nós vamos virar meme nas redes sociais e acabar do assunto. Uma semana depois tem outro bafo e não estão mais falando de nós.
Eu acho muito engraçado essa questão de virar meme nas redes sociais. Eu li isso sobre... Eu acho que foi algum participante do Big Brother que virou meme. Por alguma atividade que ele fez no Big Brother, enfim, e aquilo machucou ele, que ele disse que por muito tempo ele não pôde... Eu não vou lembrar quem foi, tá? Uhum. Mas ele por muito tempo ele ficava sempre se julgando por aquele meme, por aquela situação que aconteceu lá no Big Brother Brasil. E o Big Brother é talvez um ponto de exposição de uma pessoa ao máximo, né?
Sim, porque
é
sim.
É o lugar em que tu fica vigiado.
Mas daí tu vê assim, câmeras. Ó, que acontece, né? Eu hoje, se virasse um meme muito ruim por alguma coisa que eu sentisse muita vergonha, obviamente eu precisaria trabalhar isso e né, ia me incomodar, ia me desconfortar, mas assim, qual que é o meu pensamento? Eu não estou reduzida a esse meme. O cara do lado do Big Brother não está reduzido a um meme. Ele tem uma vida, ele tem pessoas que amam ele tem uma profissão, provavelmente. E aí, quando tu te reduz àquela situação vergonhosa, quando tu te reduz àquele momento ruim, tu vira só ele.
É, mas é que ele disse que ele teve que lidar por muito tempo com o trauma de ser, tipo assim, tal pessoa lembrada por tal fato.
Por tal coisa.
Ou era não sei quem que fez isso no Big Brother e que agora tá fazendo isso e isso, sabe?
É, tipo, mas é o risco da exposição, né?
E ele se incomodava com aquilo, tipo, por que sempre tem que estar, tipo, tal que fez isso e agora tem uma linda carreira. Tipo.
Uhum. A minha mãe criou os filhos dizendo... Quanto mais bola tu dá, mais as pessoas fazem. Tipo assim, apelido na escola. Aí, quanto mais braba tu ficar, mais eles vão querer falar, porque as pessoas querem gerar essa... Né? Então, daqui a pouco, o caso dele era mais ou menos esse. Se ele tivesse feito piada, se ele tivesse levado de uma maneira mais leve, de repente nem teria viralizado tanto assim, porque não ia criar tanto interesse.
Uhum.
Né? Então, assim, por quê? Porque nós não somos feitos de um recortezinho da nossa vida. Eu não sou feita do momento que lá na balada a amiga teve que me dizer, toma uma aguinha aqui.
Uhum.
Né? Eu sou feita de muito mais coisa que isso.
Muito legal. 10h52 e meio, eu não tenho vergonha de dizer que é hora de encerramento.
Mas tu sente culpa,
programa,
né?
Já tava na língua
não
ali.
Não precisa ter vergonha, mas culpa tu devia sentir.
Mas olha só, hein? Não, eu sinto culpa, porque eu gosto do nosso programa.
É,
gosto
eu também
do
adoro. Mas semana que vem tamo aqui de novo.
Semana que vem tamo aqui de novo, então. Valeu?
Até semana que vem, então. Eu e a mãe presencial semana que vem.
Então tá. Ela vai conhecer o microfone
vai
novo.
Vai conhecer né? O microfone novo.
É,
e cheio de vergonha alheia. Ó, eu nem citei ela pra falar de vergonha alheia, mas os filhos sentem vergonha das mães, às vezes.
Sério?
Sim, o Augusto já sente em mim. Eu vejo no olhar dele. Não dança, mãe, não dança, mãe, não dança.
Valeu, Laura. Obrigado.
Beijo, gente.
Valeu.
Sextou.
Até sexta que vem, 10h53, intervalo. Em seguidinho a gente volta. Não? Meu amigo Fabrício corrigiu? O que que temos, Fabrício? Temos Kleber Lauri Bender com informações na manhã de hoje.
Últimas dos esportes com Kleber Bender. Oferecimento Zé Pneu.